Estamos aqui com uma participação especial na programação da Rádio Lagoa FM. Conforme nós informamos minutos antes, no encerramento do Zona Livre, um fato extraordinário acabou acontecendo na manhã desta sexta-feira aqui em Lagoa Vermelha. O Ministério Público de Porto Alegre solicitou que o vice-prefeito Éder Piardi, secretário-geral da administração municipal, novamente fosse afastado das funções. Já havia sido afastado por 180 dias, cumpriu o prazo, encerrado o prazo, esgotado o prazo, voltou às atividades, foi reincorporado à administração municipal. No entanto, na manhã de hoje, pela informação que chegou até nós, através do presidente do Progressistas, Paulo Mantovani, houve a solicitação do Ministério Público para que ocorresse novamente o afastamento de Éder Piardi, de suas funções na Prefeitura Municipal, até que todas as investigações, as apurações desse processo todo aí que envolve o Éder Piardi fossem concluídas. Estamos aqui em nossos estúdios para esclarecer melhor essa situação. O próprio Éder Piardi, vice-prefeito, secretário-geral da administração municipal, e o presidente do Progressistas, Paulo Mantovani. Eu começo conversando com o Paulo. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Demar. Bom dia ao nosso vice-prefeito Éder Piardi, a comunidade de Lagoa Vermelha, as equipes da Rádio Lagoa FM e também da Lagoa TV, Demar. Hoje não com satisfação estamos aqui. Exato. Na verdade, estamos aqui lamentando esse momento onde há essa prorrogação do afastamento do vice-prefeito Éder Piardi. Embora a gente tenha o maior respeito pelas investigações e a gente falou inúmeras vezes aqui que é do nosso interesse que as investigações ocorram, a gente lamenta de que houvesse novamente essa prorrogação desse prazo, principalmente por não se tratar de ter no curso da investigação nenhum fato que é novo, nenhum fato que é novidade.
Não tem nenhum fato
que
novo.
Cause. As mesmas razões que houveram lá do afastamento inicial, elas são as mesmas que agora se pede que ele fique mais um período afastado, no sentido de que se conclua as investigações, o Ministério Público, se entender, ofereça a denúncia, ele tem a oportunidade de se defender e posteriormente o desembargador, ou seja, o Tribunal de Justiça, poder ali fazer o julgamento das situações, se indiciado, tanto o Éder como o prefeito forem e se assim entenderem. Então, Ademar, é com bastante lamentação que a gente ocupa esse espaço. Eu, na condição de presidente do partido e de coordenador do Progressistas Nordeste, estendo ao Éder a minha solidariedade pelo ser humano que ele é, pelo agente público que ele é, e principalmente todos nós que conhecemos o Éder sabemos da sua seriedade, do momento em que passa de uma investigação que está ocorrendo no Ministério Público, mas que muitas pessoas, principalmente do nosso meio político, já buscaram o condenar. Eu comento sempre, Ademar, e falo com a maior alegria de que o Éder ele não é um político comum, ele é um técnico que ao decorrer da sua caminhada se tornou um político acima da média, nunca fazendo politicagem, o que talvez alguns tenham feito no passado, mas ele sempre teve muita seriedade e muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Nós temos a convicção que essa investigação precisa e deve rodar, como está rodando, né? Não gostaríamos que ele fosse afastado, até porque nos faz uma falta imensa na administração municipal, mas vai respeitar esse momento, esse pedido do Ministério Público e essa decisão da desembargadora, no sentido de ficar mais um período afastado para que as investigações possam ser encerradas e os caminhos podem ser encaminhados. Mas o que nós temos aqui é a convicção de quem é o Éder Piardi, e as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, que conhecem-o, sabem do que eu estou falando.
Foi estipulado um novo prazo, Paulo?
Ademar, foi estipulado um prazo de 180 dias, isso não significa que o prazo vai ser cumprido, né?
Sim.
Na totalidade, isso...
De repente, as investigações podem ser concluídas antes.
Exatamente, mas o prazo é de 180 dias, como foi anteriormente. Então, ele precisa cumprir a decisão. Acredito eu que se encerrar, o Ministério Público vai autorizar que ele retorne.
Como é que foi o comunicado? Quem é que comunicou? O Ministério Público de Porto Alegre?
Eu vou aí deixar para o Éder, porque foi algo bastante pessoal, Ademar.
Aham. Foi comunicado diretamente ao Éder. Bom dia.
Bom dia, Demar. Bom dia aos ouvintes da
Rádio Lagoa. Bom dia na força de expressão, não é, é mesmo?
É. Já é de meio-dia, né?
Isso.
Bom, eu cheguei hoje para trabalhar de manhã e daí estava o oficial de justiça com a intimação, né? Trouxe todas as informações sobre o que deveria ocorrer de agora em diante.
Oficial de justiça aqui de Lagoa Vermelha?
Não, acredito que seja de Porto Alegre.
De Porto Alegre.
Isso, não conhecia, né, a pessoa. Então ele trouxe essa intimação, no meu ponto de vista, surpreendente, né? Mas eu, não, eu digo surpreendente, mas eu fiquei surpreendido até na primeira, no primeiro afastamento, tudo o que ocorreu, até eu entender do que se tratava o processo, acabei ficando perplexo, né? E passei momentos muito difíceis, né, nesses 6, 7 meses, né, que se sucederam. Agora acreditava eu que as coisas estavam se normalizando, tudo estava sendo esclarecido, né? E daí vem essa nova notícia. Eu acredito que eu não sei explicar ao certo o que aconteceu, mas pelo que eu entendo, parece que já existia esse pedido de afastamento antes de eu ter voltado, né? Antes de eu ter voltado, essa renovação até terminar as investigações, pelo que eu entendi, né?
Sim, sim.
E parece que o desembargador da época, ele se aposentou e acabou não avaliando.
O que estava tratando esse caso acabou se aposentando.
Isso.
O desembargador.
Pelo que eu entendi, é isso. E agora uma nova desembargadora, então, faz essa solicitação, né? É descabido, porque eu voltei já faz 40 dias... E acredito eu, se eu tivesse alguma coisa para fazer e atrapalhar as investigações, em 40 dias eu teria a oportunidade de fazer. E não foi isso que eu fiz, né? Voltei trabalhando, retomando todos os projetos do governo, todas as ações que estavam paralisadas, que eu tinha dado andamento, então voltei a dar continuidade e baixei a cabeça e tentei recuperar o tempo perdido. E o que ocorreu agora acaba sendo indignante, né? No meu ponto de vista, né? Respeitando os órgãos de investigação, respeitando as próprias investigações, né? Mas é indignante, Ademar. Porque, independente de tudo o que acontece, e até eu fiz questão de vir já trazer em primeira mão, né, essas notícias, né, procurar os meios de comunicação para eu mesmo falar.
Até para evitar informações distorcidas, deturpadas.
Exatamente, Ademar. Eu vejo que nos últimos tempos, aí, nos últimos 7 meses, o tempo que eu fiquei afastado principalmente, a política, ela é um negócio bastante delicado, sabe? Eu sempre, quando eu falava com algum amigo, eu dizia assim, não, tu tem que participar da política, né, para conseguir melhorar o mundo, né, para você conseguir fazer as ações. Não adianta, não é só falar, não é só criticar e não participar. Eu sempre falava isso, né, e normalmente o pessoal dizia, não, mas a política, tu acaba se sujando, as pessoas acabam te incriminando e tal. Eu digo, não, a gente tem que participar. E olha o que aconteceu, né? Eu acabei tendo essa infelicidade de ter uma investigação, que eu gosto de frisar, eu não sou contra a investigação, né? Só que quando ocorre um afastamento, mesmo antes de um julgamento final, as pessoas acabam te condenando, as pessoas acabam te apontando o dedo, te falando que tu é um criminoso, que tu fez desvio de verba, que tu fez alguma coisa, que isso nunca aconteceu, mas a gente acaba escutando isso. E a oposição maldosamente incentiva isso. Eu acho uma falta de caráter de quem faz isso, utilizando a desinformação, às vezes, das pessoas, para querer pisar na cabeça e apertar alguém que nem julgado foi. Lembrando a todos, existe uma investigação, possivelmente vai existir uma acusação futuramente, que daí sim abre-se um processo que eu vou poder me defender com todas as cartas, né? E daí sim o que vai valer no final é o julgamento de um juiz. Esse é o ponto final. Eu não tenho medo de uma condenação. Só que o que ocorre é que, assim, antes de ocorrer tudo isso, acaba tendo muitas falácias, acaba tendo muitas suposições que acabam ferindo não só a mim, né? Mas acaba ferindo minha família, meus amigos, né? Todo mundo que a gente tem um pouquinho de convívio me conhece, sabe que a minha índole, ela é séria, ela é de comprometimento com o município e eu nunca fiz nenhuma irregularidade. Certamente, eu não sou perfeito, né? Às vezes você pode cometer algum erro, alguma coisa, mas irregularidade, ilegalidade, crime, nunca existiu. E o que se viu ultimamente foi o pessoal tentando me imputar alguns crimes que não existem. E no fim dessa investigação, pode demorar, sei lá, um ano, dois anos após a investigação, processo e julgamento, não sei quanto tempo que pode demorar, mas sem dúvida nenhuma vai sair a verdade para o limpo. O tempo vai mostrar quem que está certo e quem está errado. E eu não tenho medo disso. O que me machuca agora é todo esse tempo que acaba, de certa forma, né, o afastamento acaba te condenando sem você estar condenado. Então, machuca bastante, Ademar, mas infelizmente é mais uma etapa que eu vou ter que passar, né, vou ter que superar e até pedir antes de sair da prefeitura, né, tivemos uma conversa com os secretários, né, para todas as ações, todos os projetos que nós temos, eles continuarem em andamento, eles continuarem 100% funcionando, né, porque eu não gostaria que a comunidade fosse penalizada por causa dessa infelicidade que ocorre comigo, né? Então, certamente existem muitos projetos que abrangem o interior, que abrangem a cidade e sem dúvida nenhuma eles vão continuar funcionando com ou sem a minha presença.
Pelo que a gente depreende, diante dessa posição do Ministério Público, havia esgotado o prazo de 180 dias que o próprio Ministério Público havia dado, né, para o trabalho de investigação. Esgotado esse prazo, e interpretou-se de que poderia retornar normalmente às atividades. Mas, segundo o Ministério Público, não deveria ter voltado. Só que o Ministério Público não comunicou nada.
Não, é automático, né?
É automático.
É automático, tu volta. Eu, assim, ó, Ademar, eu, tudo que eu falar, talvez eu não vá saber 100% como que funciona, porque eu nunca tive, na verdade, na minha
tudo
vida,
é novo, né?
Nunca tive um processo, nunca pisei dentro de um fórum, de um órgão desses aí de investigação. Mas, enfim, pelo que eu entendi, é uma suposição que eu estou falando, né?
Sim.
Esgotando o prazo de 180 dias, ele poderia ter sido prorrogado. O Ministério Público poderia fazer um pedido de prorrogação desse prazo, né?
Só que não houve manifestação nesse sentido.
Não, eu acredito que tenha sido feito.
Sim.
O pedido, né? E como eu falei antes, como o desembargador se aposentou, acredito que ficou parado até uma avaliação futura que ocorreu agora, né? Então, a ideia do Ministério Público, pelo que eu entendi, é até não finalizar as investigações que eu permanecesse afastado para... pelo que eu entendo é assim, eles têm receio que eu pudesse modificar algumas provas, interferir em algumas provas, coisa que eu nunca fiz nem quando estava dentro da prefeitura, nem quando estive afastado. O meu entendimento é esse, né? Porque se for pensar, o Ministério Público estando em Porto Alegre, ele não sabe... O que acontece aqui no município do interior do estado, né? E não sabe qual é que é a índole das pessoas que participam desse processo. Então, isso eu nunca questionei. Isso eu nunca questionei. Existe investigação? Investiga. Existe processo? Vai lá, vamos a fundo ver o que ocorre. Inclusive, na minha casa teve busca, nas minhas contas bancárias, o pessoal todo fizeram uma varredura.
Uma varredura.
Exatamente. Nunca tive medo disso, né? Só que o que me indigna agora é que eu acredito eu que não tenha um fato novo relevante para me retornar do afastamento depois que eu já tinha voltado para a prefeitura, né? Então, fiquei meio perplexo, Ademar.
Chegou a conversar com seus advogados, Éder?
Conversei com eles, né? Certamente agora eles vão tomar todas as atitudes necessárias para tentar reverter essa decisão e a gente voltar para a prefeitura, né? Mas eu... no início do primeiro afastamento, eu pensava, quando eu olhei o processo, digo, nossa, mas isso aqui é simples de esclarecer, né? Eu digo, isso aqui 20 dias, 30 dias, está esclarecido. E o que ocorreu é que eu fiquei 6 meses, né? Então agora eu nem tenho como dizer assim, não, é uma semana, é 30 dias, ou é os 6 meses, por causa que realmente a justiça acaba sendo bastante demorada no nosso país.
Exatamente. Os advogados vêm aí na segunda-feira, Lagoa Vermelha.
Eu acredito que não, Ademar.
Não. Eles tratam diretamente de Porto Alegre.
Tratam diretamente, o Ministério Público é lá, os advogados estão lá, né? A gente conversa por telefone, né, o que é necessário e é como eu falei, eu não entendo tanto dessa área jurídica.
Claro, né? Esse é mais para os advogados.
É mais para eles mesmo, né?
Agora, na avaliação dos advogados, num primeiro momento, quando esgotou o prazo de 180 dias, poderia ter voltado normalmente, poderia ter reassumido.
Exato.
Aliás, foi a orientação que eles deram.
É automático, né?
Automático.
Venceu 180 dias, tu volta, né? Mas, infelizmente, ocorreu isso. Mas, Ademar, a consciência da gente estando tranquila, independente do que as pessoas possam pensar ou o que as outras pessoas possam tentar inventar com relação a isso, mas a consciência da gente estando tranquila, a gente permanece tranquilo, né? Então, eu tenho minha consciência tranquila. Nesse período que eu estive trabalhando na prefeitura, sempre me doei ao máximo todas as ações que eu peguei para serem realizadas. Eu sempre tentei finalizar todas elas e entregar um bom trabalho à comunidade. E a comunidade pode me avaliar pelo serviço prestado, que foi durante todo esse tempo aí. Sobre possíveis irregularidades, superfaturamento, desvio de recursos, isso daí o Ministério Público vai avaliar, vai olhar todas as minhas contas, como já olharam, e vai ver que não existe nada disso, né? Como eu digo, infelizmente estou passando por uma situação que eu não gostaria que ninguém passasse.
É bem desagradável.
É desagradável, né? Eu acredito que numa entrevista posterior, algum tempo atrás, eu falei, a minha família, né, desde pequeno, um dos pontos que ela bate em cima, mas lembro desde que eu tinha 4, 5 anos, 10 anos ali, é com questão à honestidade, né? Sempre batendo na questão da honestidade. Minha família é uma família que veio do interior. Eu tinha 4 anos quando nós viemos. E meu pai e minha mãe sempre trabalharam bastante, bastante mesmo. Minha mãe iniciou como empregada doméstica, né? Hoje ela trabalha no mercado, meu pai é caminhoneiro. E o ponto honestidade sempre foi frisado, sabe? E quando acontece isso, parece que é um dedo que te aperta numa ferida. Porque podem...
Machuca.
Podem falar, vamos supor, ah, o Éder é incompetente, o Éder fez isso que não deveria fazer, só que a questão honestidade, eu nunca pensei na minha vida que alguém iria querer me machucar nesse ponto. Infelizmente, hoje eu estou passando, Ademar.
Sim, entendo. Isso é uma situação bem complicada, né? A gente entende o drama e
isso
machuca.
Isso dói bastante na gente.
Dói. Exatamente.
Acredito que eu não merecia, mas enfim, vamos buscar todas as medidas necessárias para esclarecer todos esses fatos e trazer para a população.
Isso mesmo.
A única coisa que eu peço é que não me julguem antecipadamente, que eu não fiz nada de errado.
Sim, isso. Paulo, para concluir.
Ademar, é uma reflexão bastante simples que eu quero convidar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores da Lagoa TV, é que quando nós pesquisamos o nosso coração, principalmente aqueles que conhecem o Éder, nós sabemos da sua jornada, nós sabemos do seu caráter e principalmente do compromisso. E fazendo uma retrospectiva, Ademar, o Éder era um jovem que foi nomeado engenheiro agrônomo pelo município, que foi em dezembro de 2016, ainda na gestão do PDT, nomeado secretário da Agricultura, interinamente, depois mantido pelo prefeito Gustavo, não tinha vínculo algum com a política oficialmente, né? Se torna secretário de obras, passa a responder por duas pastas, recebendo não o salário de secretário, o salário de engenheiro agrônomo, que é igual, né? Doa-se para a cidade e lá ele tem uma grande missão, que é de organizar um novo momento. E esse momento era quando a administração pública precisava partir para algo que era muito importante para a cidade, que era a terceirização dos serviços. Conseguiu terceirizar fazendo com que aquilo que o município gastava com uma empresa pública, vamos chamar de dizer assim, de economia mista, fosse na terceirização um gasto inferior. O que, que ele fez? Ele economizou. Já tinha economizado 500 mil lá quando respondia por duas pastas ao mesmo tempo. Economizou mais uma vez. Mostrou a sua grande capacidade técnica e se tornou um técnico político, como eu falei antes, não da politicagem, político, gestor, enxergando as coisas à frente do seu tempo. Hoje ele está passando por um momento bastante difícil e desagradável para qualquer um de nós.
Exatamente.
Mas nós que conhecemos o Éder, reafirmamos o nosso compromisso com o seu caráter, com a sua honestidade e principalmente, Ademar, com aquilo que para mim é a maior qualidade que ele tem como ser humano, que é a pureza. O Éder é um ser humano puro, que por vezes sofre muitas injustiças daqueles que têm a maldade no seu DNA, que têm a falta da verdade no seu DNA. Mas ao Éder fica a solidariedade do nosso partido, do nosso grupo político, e dizer que aquele que é limpo, nem quando habita no meio da sujeira, se contaminará. e não é a ele aquilo que os outros dizem ou do que os outros tentam imputar que é a verdade. A verdade, para nós que somos do bem, ela prevalece toda vez que a justiça se cumpre. E nós temos convicção que a justiça vai se cumprir e que aqueles que hoje julgam e dizem vão se arrepender veementemente de terem a ele imputado uma culpa que não o tem.
Para concluir, Éder, nós queremos agradecer imensamente aí a sua disponibilidade vindo aqui para esclarecer essa situação.
Demar, eu sempre vou estar à disposição para esclarecer o que for que seja, assim como eu vim várias vezes falar sobre programas bons que nós lançamos no município para ajudar a comunidade também. Nesse momento difícil, a gente também está à disposição para esclarecer. Eu até peço desculpa, eu me emocionei um pouco.
Mas não, mas é um ser humano. É um ser humano.
Eu passei uns momentos muito ruins nesses últimos 6 meses. E hoje talvez eu esteja desabafando. Provavelmente as pessoas depois vão me questionar por que, que eu falei isso, por que, que eu falei aquilo. Só que eu passei 6 meses vendo as pessoas me baterem na Câmara de Vereadores, querendo me imputar coisas que eu não cometi, sabe? Isso daí, toda sexta-feira eu tinha que assistir para saber o que estavam falando de mim e eu ter que ver aquele escândalo que eles faziam ali. Isso dói muito. Por causa que desde que eu assumi de secretário, eu nunca olhei partido. Qualquer um que viesse me pedir, inclusive os vereadores, eles sabem de quem que eu estou falando, os vereadores da oposição, que ficam me criticando e me querendo me incriminar lá na Câmara. Todos os pedidos que eles me fizeram, eu sempre tentava dar encaminhamento. Porque eu acredito que a população não merece a gente puni-los por causa de rixa política. E agora, novamente, esse espaço de tempo que eu vou ficar afastado abre espaço para essas pessoas novamente quererem me manchar, quererem me pisar. A única coisa que eu peço para as pessoas de bem é que elas avaliem. Elas vão se informar e vão conhecer o trabalho da gente, a índole, a minha índole, o meu caráter, para depois sim falar alguma coisa a respeito disso. Porque fazer julgamento sem conhecer é muito fácil, Ademar. E eu tive que aguentar isso durante 6 meses, até hoje estou aguentando, e provavelmente nesses próximos tempos eu vou ter que aguentar novamente. Então a gente fica triste por esse ponto. Mas eu tenho certeza que a grande maioria da comunidade lagoense, ela sabe identificar o que, que é certo, o que é errado, quem trabalha pelas coisas certas, né? E eu tenho confiança nisso. Eu, quando voltei, quando estava afastado mesmo, e quando voltei, eu tive um apoio muito, muito, muito grande da comunidade. Muitas pessoas me ligando, me mandando mensagem, dizendo, ó, contamos contigo, sei que tu estava fazendo um trabalho bom, infelizmente aconteceu isso. E realmente é isso. Infelizmente, eu estou passando por um momento difícil que eu não gostaria de passar, não gostaria que ninguém passasse, mas vai ser superado e ali na frente a verdade prevalecerá.
Aquilo já tinha dito numa outra entrevista, não é mesmo, Éder?
Isso aí.
Mais cedo, mais tarde, a verdade prevalecerá.
O tempo é o senhor da razão. Pode demorar, pode passar 1 ano, 2 anos. Ali na frente vai sair o julgamento disso tudo. E daí a gente vai poder... Talvez a parte ruim é que quando ocorre a investigação, principalmente quando foi o primeiro afastamento, o escândalo que ocorre na cidade é muito grande, todo mundo fica sabendo, todo mundo é o comentário. Lá na frente, talvez, quando sair o julgamento dizendo o Éder não deve nada, talvez seja bem pequenininho o comentário que sai, né? Porque é muito mais fácil o julgamento inicial do que depois o julgamento final. Mas eu não tenho dúvida que os meus amigos, a minha família, as pessoas que me conhecem, elas não têm dúvida do meu caráter e da minha honestidade, Demar.
Muito obrigado, Éder.
Eu que agradeço.
As participações aqui na programação da Rádio Lagoa FM, do vice-prefeito Éder Piardi, secretário-geral da Administração Municipal, e de Paulo Mantovani.